Desplastifica o El Movimento promove encontro de conscientização sobre o uso de plástico e convoca a comunidade a repensar hábitos de consumo. Primeiro evento promovido pelo movimento Desplastifica o El lotou o anfiteatro do CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados. Hoje de manhã, mais de 180 pessoas compareceram, a maioria estudantes que assistiram ao primeiro episódio de uma série documental produzida pela USP, também acompanharam a roda de conversa com o presidente da cooperativa Eco Recim, que faz a coleta seletiva em domicílios da cidade e no campus da UEL, junto com o docente do Departamento de Design, que integra o NINTER, o Núcleo de Estudos em Resíduos da Universidade. Cada um de nós gerou, ao longo de 2022, 64 quilos de resíduos plásticos. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais ano passado. Mas apenas parte dos plásticos descartados são reciclados. Henrique Martins esteve no anfiteatro do SES hoje de manhã para fazer a cobertura desse encontro para a UEL FM.
Meu nome é Francisco Bittencourt, sou presidente da cooperativa Eco Recim. Coordeno hoje 33 pessoas que trabalham no nosso barracão junto com a coleta. 80% mulheres e 20% homens.
Vocês fazem a coleta em Londrina?
Sim, hoje nós coletamos 26.450 domicílios em Londrina, tá? Todo dia a gente tem um setor para coletar.
E você comentou isso na sua palestra, mas você falou da porcentagem desse lixo coletado. Qual a porcentagem que é reciclado?
Hoje o reciclado está em torno de 60%, tá? Que é composto em vendas, que volta para a cadeia alimentar. 40% ainda a gente joga fora, porque na questão do plástico, tem muito plástico que não é vendido mais.
E você falou que vende, não existe esse espaço de reutilizar isso aqui em Londrina, então se vende para coisas de fora da cidade, sem ser passa?
Sim, hoje em Londrina nós vendemos para os vendedores terceirizados que fala. Não tem fábrica e nem fabricante dentro de Londrina que compra esse tipo de material. Infelizmente a gente vende para os representantes das fábricas.
E na questão da coleta, vocês têm algum número em relação ao El, do lixo que vocês coletam aqui?
Hoje a UEL é uma grande geradora de reciclado, tá? Estamos passando por umas reuniões para fazer uma atualização do reciclado que a UEL gera, porque ainda consiste em umas coisas impurezas. Tipo, tem setores que joga muita fruta, comida, negócios impuros no reciclado, então acaba contaminando. Então está fazendo uma nova estrutura aí dentro, tem uma equipe trabalhando junto com a gente para poder melhorar, mas a UEL hoje produz igual fosse um bairro normal de reciclado.
Você ouviu Francisco Bittencourt, presidente da cooperativa Eco Recim, um dos convidados do encontro hoje de manhã, Desplasticine, iniciativa do movimento estudantil Desplastifica UEL, docente da universidade que integra o Núcleo de Estudos em Resíduos, o NINTER, também foi convidado do encontro.
Meu nome é Cláudio Pereira de Sampaio, sou professor do Departamento de Design, trabalho com algumas disciplinas relacionadas à sustentabilidade e a design de embalagem também. E participo do Núcleo de Estudos em Resíduos, junto com mais alguns professores da universidade.
Que é o NINTER.
O NINTER,
como isso. Que o NINTER faz os estudos? Como que o NINTER opera?
A gente desenvolve vários projetos relacionados à temática de resíduos, né? Então, onde tiver resíduo, a gente está trabalhando, tentando buscar alguma solução. Seja coleta seletiva, seja resíduo industrial, resíduo do agro. O que tiver de resíduo é tema de trabalho nosso. Né?
O tema foi principalmente sustentabilidade no design, né?
Isso. Aqui eu procurei trazer mais uma visão geral do que o design faz e como ele pode colaborar para enfrentamento do problema ambiental, né, dos resíduos. Né?
Uhum. Você poderia dar um resumo basicamente sobre isso, porque foi uma palestra um pouco longa, mas...
Isso. Basicamente eu mostrei as três dimensões em que a gente atua dentro do design, né? Ambiental, social e econômica, cada um com projetos diferentes, com estratégias diferentes, né? E eu procurei ressaltar também que não adianta só fazer produtos mais verdes, mais limpos, mais ecológicos, que isso não resolve o problema, né? Assim como só a reciclagem não resolve o problema, né? A gente tem que trabalhar estratégias mais avançadas, mais, que tenham mais potencial de mudança realmente, né? Desmaterialização, reduzir consumo ou evitar o consumo. Há coisas a serem feitas antes de tratar o problema depois, né?
Cláudio Pereira de Sampaio, professor do curso de design integrante do Ninter, o Núcleo de Estudos em Resíduos da UEL. O movimento estudantil Desplastifica a UEL está acolhendo novos interessados.
Meu nome é Marcelo Guarla Júlio, eu sou estudante de psicologia. Eu entrei no Desplastifica no início do movimento. Eu trabalho principalmente com a mobilização estudantil e a parte da prospecção de interessados. Então, eu procuro organizações estudantis, CAs, ligas e projetos que tenham interesse de entrar no movimento e tenham interesse de participar, e convido todos eles que estiverem disponíveis. Na parte de mobilização, a gente também está trabalhando muito com cartazes, distribuição de cartazes na UEL, planejando eventos como esse, como o Desplastifica. E eu estou trabalhando nessa parte de sensibilização, mobilização, sempre tentando conscientizar mais a comunidade universitária.
O que te levou a se juntar ao Desplastifica? De onde veio essa conscientização por sua parte? Porque a maioria das pessoas não tem, né? De onde que veio isso? Sim.
Então, eu acho que veio, como eu estou no curso de psicologia, a gente trabalha bastante com essa parte de como fazer essa conscientização, como fazer a pessoa ver os problemas da sociedade. E na psicologia a gente tem um projeto só sobre isso, que é o Clube da Caçamba. Eu já estava nele. E, enfim, acabei entrando em contato com essa área ambiental, acabei percebendo quanto de resíduos são descartados de forma errada dentro do campus da UEL. E entrei em contato com a Marcela, do Desplastifica, e achei que era uma pauta muito importante, necessária. E quando você para olhar assim ao seu redor, você vai percebendo que isso é muito palpável e muito real. Não é só uma propaganda ou uma ideia abstrata, né? Então, foi a partir disso, assim.
E uma pergunta mais ambígua, mas você tem uma visão mais otimista ou pessimista em relação a esse problema que a gente tem com o plástico? Pelo menos aqui na UEL, vai.
Eu tenho uma visão otimista, bem otimista. Eu acho que através do poder coletivo, através de cada um fazendo um pouco e contribuindo da forma que pode, eu acho que a gente consegue ter ações, chegar a algum patamar melhor do que a gente já está. Né? Eu acho que se a gente for pessimista ao ponto de achar que nunca vai mudar, tudo vai permanecer como está, entende? Então eu acho que a solução sim.
Tá aí o Marcelo Gorla Júnior, estudante de psicologia da UEL, integrante do Desplastifica. Marcela Koga, aluna do último ano de administração na universidade, fundadora do movimento, contou do início do projeto, fez um balanço também do encontro de hoje.
Está em atuação desde fevereiro desse ano.
Desde fevereiro desse ano. Você está desde o começo?
Isso, eu comecei a estruturar lá por janeiro, mas outros membros começaram a entrar em fevereiro.
Com relação ao evento de hoje, o que você espera, o que você esperava que o evento fosse? Você acha que está conseguindo ser realizado, de conscientização? Acho que porque tem um papel importante esses eventos, né? O que você acha disso?
Sim. A minha expectativa é que as pessoas repensem os hábitos de consumo, que comecem a realmente prestar um pouco de atenção nas coisas que a gente faz no automático. Então, algumas pessoas já até vieram me falar depois do evento que pensou, nossa, e o copinho de café que eu vou pegar no Pinguim agora no intervalo? É de plástico, o que que eu faço? Então, dá pra ver que já tá tendo resultado e eu tô bem satisfeita com isso, muito feliz.
Eu tenho um garrafa de plástico também, mas esse aqui eu tô usando há 3 semanas.
Ah, então já não é de uso único, tá bom.
E quais os próximos passos que você Desplastifica pra continuar essa concentração e reduzir ou chegar num possível zerar na UEL?
A gente pretende continuar nossa campanha de cartazes. A gente ainda tem 5 modelos de cartazes para expor. A gente vai fazer mais 2 eventos para exibir os próximos 2 episódios da série Repensando o Plástico. Além de apresentar de forma oficial para a administração da UEL nas reuniões do CA.
Você ouviu a Marcela Koga do movimento Desplastifica UEL. Hoje de manhã o movimento fez seu primeiro evento, o Desplasticine, no anfiteatro do CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados. Todas essas entrevistas que você ouviu aqui na Cultura foram feitas pelo estagiário Henrique Martins, a quem agradecemos. Então, hoje de manhã, o Desplasticine, no anfiteatro do CESA, teve a exibição do primeiro episódio do web documentário Repensando o Plástico. Esse primeiro episódio tem quase 30 minutos de duração, um tema muito relevante para ser produzido. Esse documentário conseguiu um financiamento global e é o fruto de uma pesquisa internacional que contou com a colaboração da Universidade do Reino Unido, da Universidade da Austrália, também no Núcleo de Pesquisa em Organizações, Sociedade e Sustentabilidade da USP, Universidade de São Paulo, em parceria com a Moeté Filmes. Primeiro episódio que foi exibido hoje aqui no CESA, no campus da UEL, tratou do plástico no antropoceno. Ele tem quase meia hora de duração, está disponível no canal do YouTube e a gente vai mostrar aqui para você uma edição de pouco mais de 4 minutos para você ter uma ideia do que está tratando esse filme.
Eu acho que é a primeira vez na história da humanidade que está se colocando em risco, de fato, né, a existência do nosso planeta.
E com isso também são milhares de atores, que vai da indústria têxtil, toda a cadeia, a indústria de utensílios domésticos, automóveis. O plástico, ao se desfazer em micropartículas, ele aumenta mais ainda seu potencial de dano, tanto à saúde humana quanto à saúde ambiental.
A maioria dos microplásticos são de fontes secundárias, que são, né, esses microplásticos nessa faixa de tamanho, cada vez menor, né? O que se espera, o que se já observou, tem um estudo inclusive da USP, não lembro exatamente qual o número, em quantos pulmões, mas a maioria deles tinha microplásticos.
Um é o pós-Réveillon nas praias do Rio de Janeiro. Então você tem uma geração imensa de resíduos pelos próprios usuários da praia, que usam a praia como uma praça.
O Brasil, como o país está totalmente atrasado, e nesse momento mais ainda, porque não só não está gerando políticas públicas para que a gente diminua o uso do plástico, é o plástico de uso único, como está indo na contramão, alimentando não só o desmatamento, mas como a produção enfreada de produtos danosos à saúde e ao meio ambiente.
Se você for numa cooperativa de catadores, você vai encontrar uma enorme quantidade de materiais que não tem comercialização. Então, peraí, se eu separei, mandei para a coleta seletiva, chegou lá, esse material não teve comércio, então tem um problema aí.
Então, a questão do lixo nas ruas é apenas um sintoma de um problema muito maior.
Atrasar, distrair e desviar os rumos das legislações.
Essa coalizão de atores pró-incineração também está se apropriando desse conceito. E daí, assim, quais são os argumentos que eles usam para ligar uma coisa à outra, né? A ligar a recuperação energética à economia circular. Eles colocam que o resíduo sólido como um recurso, uma energia renovável, e você utilizar a energia renovável, você está sendo a favor da economia circular. Então, é uma coisa que eles colocam, né? Agora, o resíduo que é queimado e disposto, isso não aparece no discurso, né?
Precisamos atuar nas fontes, não na reciclagem, ou seja, na produção e não nos resíduos finais. Não há mitigação possível. A única forma é a prevenção.
Então, a gente precisa de políticas públicas que olhem para o problema de poluição por plástico também de forma sistêmica. E é uma agenda necessária, urgente, eu preciso descarbonizar, mas ao mesmo tempo a indústria migra grande parte dos seus investimentos para o incremento da produção e uso do plástico em mais setores da nossa vida.
Então, o que você precisa é criar algumas estratégias e um movimento convergente para otimizar o recurso que tem. O recurso é energia das pessoas, é capacidade institucional, é dinheiro, né? É tudo.
Então é muito importante que a sociedade ela se abrace, né? Porque não é para os ambientalistas que vai se fazer as mudanças, é para nós todos. Está em jogo a gente garantir condições de vida e qualidade de vida para o futuro imediato, próximo, né? 2030, 50, está logo aí.
Tá aí um trecho do documentário Repensando o Plástico. Esse é o primeiro episódio. É o plástico no antropoceno. Tem mais 2 episódios disponíveis. Está lá no canal do YouTube. E aqui na UEL também vão ser feitas as exibições dos outros 2 trechos, das outras 2 partes desse projeto. Uma iniciativa que está sendo disseminada aqui na UEL pelo movimento estudantil Desplastifica UEL.